Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Muito bom dia, Frederico. Eu acho que todo mundo tinha que se formar em economia. Olha a cara de rico que esse homem tem, gente.
Quem vê cara não vê coração.
Não vê o bolso? Ah, deixa de modéstia.
Melhor ser rico em saúde, né, Fred?
Pois é, Frederico, semana passada a gente deixou uma questão no ar que nós vamos resolver agora e vamos responder a um ouvinte que, na realidade, traz uma dúvida que é de muitos ouvintes. Vamos então pela... Vamos então, fica feio, né? Vamos então pela primeira, pela ordem. Títulos de capitalização, mas a gente parou naquela dúvida, sim. Todo mundo chegou à conclusão que é fria. Mas é fria, nós vamos fazer isso porque a gente está dando dinheiro para o outro.
Isso.
E aí, na hora de resgatar? Já entrei na fria, vale a pena? Quando eu resgato, o resgate no automático, o que fazer? Vamos ensinar o caminho das pedras?
Surgiu essa dúvida aí, né, de um ouvinte do programa que acabou encaminhando lá para o blog. Mas olha, eu escutei, estou convencido de que é uma fria realmente, e eu quero sacar, então, eu quero trocar. Né? Aí a gente tem que entrar na discussão de cada um dos títulos de capitalização. Cada um tem um esquema de resgate diferente. Aquela tabela que a gente comentou no programa passado, né, onde você, se você resgata no primeiro mês... A gente citou o exemplo do, acho que era Brasil Cap, da Caixa, salvo engano. Brasil Cap, não, Cap, não, Cap Torcedor. Brasil Cap é do Banco do Brasil. Cap Torcedor da Caixa, no primeiro mês se resgatava o equivalente a 30%
do valor, entre aspas, aplicado.
Até
né?
Nos três primeiros meses, 30% do valor aplicado. Isso ia subindo até o final dos 60 meses do plano, onde você conseguia resgatar os 100%. Tá? Então, a regrinha para você entender se vale a pena ou não sair antes, agora que você está convencido que o título de captação não é uma boa, né? Não vou nem dizer investimento, porque a gente esclareceu aqui no programa passado que isso não pode nem ser considerado investimento, é você comparar essa tabela com o rendimento financeiro que você teria resgatando o dinheiro e fazendo uma aplicação financeira decente, vamos dizer assim. Então, no caso lá do CAP Torcedor, né, esse ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, ele se dá com 50 meses. Se você sai antes de 50 meses, você está fazendo você está saindo antes da hora com um desconto maior do que o que você teria se você aplicasse... do que se você se mantivesse ali até os 50 meses. Como é que você compara isso? Ó, quando eu chego lá no CAP Torcedor, eu tenho direito a praticamente 90% do valor aplicado. Tá? Eu vou sacar 9 de cada 10 que eu aplicar. Ah, mas vou ter uma perda de 1. Né? Vai, mas você vai aplicar isso no Tesouro Selic, do Tesouro Direto que a gente está recomendando aqui, ou em outras aplicações, talvez ainda até... um pouco melhores, LCIs, LCA, CDBs, letras de câmbio, etc., de bancos um pouco menores, aí, através das corretoras, e você vai receber líquido de imposto de renda por volta de 11%, um pouco mais de 11%, né, ao ano. Esses 11% ao ano aplicado aos 9% vão dar um pouco mais de 10%, ou seja, você vai ter o seu capital mais do que recompensado e um pouquinho melhor do que se tivesse se mantido no plano de capitalização
disso,
até o
final.
Você
deixa de perder, né? Porque você deixa de ter essa perda nos meses que seriam sequentes se continuasse no título de
justamente,
capitalização.
Você vai ganhar na aplicação o que você não ganharia no título de capitalização. Então, a gente está comparando o rendimento de uma boa aplicação com esse desconto que você tem por sair um pouco antes da hora no título de capitalização. Tá? Então, realmente, assim, para muita gente isso não é assim, tão boa notícia, mas é preciso confrontar aí realmente esses rendimentos financeiros hoje, que líquidos de imposto de renda aí no Tesouro Selic, por exemplo, estão da ordem de 11%, com o deságio, vamos chamar assim, com o desconto que você vai ter ao sair. Aquilo que você perde relativo ao capital que investiu ou aplicou né, no título de capitalização. Então, fazendo essa comparaçãozinha, fica mais fácil de saber se vale a pena ou não sair e quando. Tá? E tem uma outra dúvida também, que a Selma passou, de uma ouvinte, que parece que o marido foi...
mandado embora, né?
Mandado embora. E o dinheiro da rescisão dele estava na poupança, e ela escutou aqui no programa que a gente falando que a poupança não é uma boa aplicação. De fato, reafirmo isso aí. Para quem ainda não escutou essa notícia, vamos fornecê-la de novo. A poupança,
então vamos prestar
hoje
bem atenção. Você, que por motivo de desemprego, por qualquer motivo, tenha recebido um montante razoável de dinheiro e não sabe qual aplicação que vai dar a ele, porque isso não é uma coisa que acontece sempre na sua vida, infelizmente, você está com esse montante na sua mão, vamos prestar atenção agora que, de uma maneira geral, o Frederico vai apontar qual que é o melhor investimento.
O que a gente está indicando aqui como mais simples e rentável, de baixo risco, né? Notem bem aqui, a gente vai sempre falar de aplicações financeiras com baixíssimo risco, né? Não vamos aqui tratar de duplo twist carpado, essas coisas mirabolantes aí que existem e que às vezes até rendem um pouco mais, mas que expõem, né, o cidadão comum, aí a dona de casa, a um risco que eles não conseguem entender. Então, o Tesouro Direto é a modalidade que a gente entende que tem um risco semelhante ao da poupança, ou seja, baixíssimo, quase nenhum, né? E que tem uma rentabilidade hoje de 4% ao ano maior do que a poupança, 3,5% ao ano maior do que a poupança. A poupança dá quase 8%, e o Tesouro dá líquido de imposto de renda 11 e alguma coisa, tá? 11,5. Então, essa é a recomendação que eu faço para ouvinte aí, cujo marido foi mandado embora e que está com o dinheiro da rescisão na poupança. É muito simples, abrir uma conta aí pela internet, você consegue fazer isso. Junto ao seu banco de relacionamento, muitas vezes você consegue fazer isso também, né? E vai te render aí, no mínimo, uns 3,5% a mais por ano, né? Do que a poupança.
Muito bom, então está anotado aí, né?
Isso.
Se você que nos ouviu, continua com dúvida, pode telefonar aqui para a gente, ok? Acabou o quadro? Pode acessar o blog do Frederico Torres na internet. educandoseubolso.blogspot.blog.br.
.blog,
né?
Isso aí.
Então, é isso aí, educandoseubolso.blog.br. Agora vamos lá. Gente, mas esse país está muito bom. A venda de veículos caiu 37,4% em outubro. E aí, toda vez que aumentou, o pessoal fala assim, mas estão investindo, isso não vai dar errado, porque não pode ser assim, porque não tem mais rua para tanto carro, que não sei o que lá. E agora, realmente, começou o movimento inverso e está caindo aí na comparação com o mesmo período do ano passado. Ok. Mas o que isso representa para a nossa economia? Vamos ver se o Frederico consegue explicar para a gente. Por exemplo, a primeira coisa que me vem à cabeça é esse encolhimento da indústria automobilística ou da procura pelos carros me diz de um país que está com, de uma população que está com menos dinheiro. Mas me diz também de muita gente que corre o risco de ser mandada embora.
Tem um efeito na economia, seu. Só para citar o número que saiu agora recentemente, a queda na venda de veículos foi de quase 38% em outubro, na comparação com o mesmo período do ano passado. É muita diferença, né? Foram 192 mil unidades comercializadas, 192 mil veículos comercializados contra 306, 307. Tá? A federação está meio apavorada, né? E para o cidadão atento aí que circula pela cidade, está vendo o número de concessionárias que vem sendo fechadas, né? São já milhares no Brasil inteiro de concessionárias fechadas, né? E obviamente que, como a Selma falou, isso significa redução de emprego. Empregados dessas concessionárias, ou mesmo empregados das montadoras de veículos, que também estão produzindo menos porque os estoques estão altíssimos, quer dizer, começaram dando férias coletivas, agora estão fazendo rescisões, quer dizer, estão ajustando, né, a força de trabalho ao novo nível de demanda e de produção. Então, é mais uma uma ameaça, vamos dizer assim, para os empregos aí daqueles que estão nesse setor, setor automotivo, seja nas montadoras, seja nas autopeças, né, na toda a cadeia, seja nas concessionárias, no pós-venda, acessórios, quer dizer, toda a cadeia de produção de veículos automóveis, que é uma paixão enorme do brasileiro, né, a história do carro, carro novo, carro zero, tá? Então, realmente, isso representa uma ameaça para os empregos, não há uma tendência de inversão dessa redução aí de vendas. A tendência é que a redução persista, continue. Mas... pode haver um mês ou outro aí de alívio, né, quer dizer, lança o modelo 2016, pinta
a base de comparação também vai ficando tão ruim, né?
Frederico, mas olha só, não há previsão de reversão desse quadro atual. Mas em quanto tempo? Que agora você me assustou.
Olha, Selma, as discussões aí dos economistas é que 2015 a gente vai ter uma queda no PIB de 3%, um pouco mais até por cento. 2016 a previsão já é de mais de 2,5% de queda também, ou seja, mais um ano de crescimento negativo.
Cima de um PIB que já estava menor, então.
Isso, exatamente, é. Como diria meu avô, depois de queda, coisa. São dois anos consecutivos. Pra você ter ideia, o Brasil não tinha dois anos de queda de PIB ou de crescimento da economia consecutivos desde 1931. 30 e 31 a gente teve dois anos de queda de PIB consecutivos. Ou seja, já se vão mais de 80 anos que a gente não tinha dois anos de PIB consecutivos caindo. E se a gente considerar 2014... que o crescimento foi bem próximo de zero, a gente teve três trimestres de crescimento negativo, nós estamos indo para quase três anos de crescimento negativo. Então, assim, para quem está escutando aí e acha que isso vai passar, né, mês que vem, tudo indica, ninguém tem bola de cristal, mas tudo indica que não vai passar mês que vem, não vai passar o ano que vem. Né? Nós precisamos nos preparar como cidadãos, né, como famílias, nós precisamos nos preparar e preparar o nosso orçamento doméstico para enfrentar tempos difíceis, talvez um pouco até mais difíceis do que esse que estamos vivendo. Né? A inflação está beirando 10%, né, todo mundo está vendo aí o nível de desemprego aumentando, que é uma das discussões que a gente estava aqui agora com essa história de concessionárias e queda na venda de automóveis. Né? O juro está aumentando, o brasileiro é endividado. Né? Saiu uma pesquisa da Fecomércio também essa semana dando conta de que 3 em cada 4 brasileiros pretendem usar o seu 13º para quitar a dívida.
Nós somos 4. Né? Quem é aqui que não vai usar, então? Ai, que horror.
Agora, Fred, uma coisa que eu não entendo é por que se vende uma quantidade muito menor de veículos, né? Cento e tantos mil a menos, né? Na comparação de outubro desse ano com o do ano passado, e o preço não cai. Eu já percebi assim, que às vezes a concessionária fala com um desconto de 5 mil, mas aí você vai ver o preço que está sendo vendido, está muito maior do que o mesmo mês do ano passado.
O preço não cai, é um fenômeno. Né?
Aí fala assim, não, a gente vai dar agora um airbag, a gente vai dar não sei o quê, quando você vai ver o trem já é obrigatório.
Tem muito engodo, Gustavo, tem muita falsa promoção, vamos dizer assim. Aquela história do juro zero que a gente comentou aqui também, né, que nem sempre é zero, às vezes tem um desconto embutido se você pagar à vista, aí que você percebe que o juro não é zero. O preço não cai, e isso aí é uma característica da indústria.
Quer dizer, será que não tem uma gordurinha ali para queimar? Né?
Tem uma gordura para queimar, apesar que essa gordura não é tão grande mais. As montadoras mesmo estão tendo dificuldades, se você olhar os resultados... Mercedes, Volkswagen, BMW, com as operações aqui no Brasil, com a história do dólar mais alto, com a grande parte dos custos em dólar, tem uma grande parte do custo do automóvel que é imposto, né? Quer dizer, o imposto é altíssimo na venda do automóvel. Então, assim, tem gordura, mas de uma forma estranha eles estão preferindo deixar a venda cair do que mexer um pouquinho no preço que eles poderiam mexer. Tá? O que interessa, eu acho que para o nosso ouvinte, e é o que a gente tem pregado lá no blog também, não vamos tratar aqui destruir uma paixão do brasileiro. O brasileiro é apaixonado com automóveis, e não é só o brasileiro, em vários outros países existe esse gosto pelo esse veículo.
Quase fetiche.
Então não vamos acabar com isso, não se trata disso. A gente precisa de ter sonhos para viver, né, para almejar alguma coisa, para sair de casa de manhã e trabalhar. O que a gente recomenda lá é que você tenha consciência do quanto custa o seu sonho. Você tenha consciência do quanto custa o seu gosto. E não é o quanto custa só a aquisição desse bem. O carro dos meus sonhos custa 40 mil reais. Tá?
Tem a manutenção?
Exatamente.
Os impostos.
Depois da aquisição, você incorre em um grande volume de custos que muitas vezes as pessoas não colocam na ponta do lápis. Então, a gente tem lá alguns posts no blog de dúvidas, inclusive de pessoas que se atentaram para isso e queriam que nós nos ajudássemos a entender quanto é que custa o automóvel deles. Então, tem uma dúvida lá de uma leitora que mandou para a gente, que eu vou citar aqui no ar, que eu acho que exemplifica bem. Ela tinha um Honda Fit desses Flex, acho que é X ou LX, não sei, 2012. Tá? E a gente fez a conta para ela. Ela falou que rodava lá 12 mil quilômetros por ano, na média uns 1.000 quilômetros por mês aí, e que esse carro era financiado. Tá? Então a gente fez a conta para ela, considerando a depreciação do automóvel por ano, né, que cai ali por volta de 20% nos primeiros 2, 3 anos, depois da ordem de 15%. Consideramos também a taxa de juros que ela pagava. Ou seja, peguei da prestação dela, descontei o que era amortização de principal, porque isso, como eu falei, o custo você adquirir um sonho, comprou. Agora, os juros, esse a gente considerou na conta, tá? Que ela paga mensalmente. Consideramos seguro, tá? Do automóvel que ela faz, da ordem de 4% do valor do automóvel. Consideramos o IPVA também, que é aproximadamente 3% do valor do automóvel. Um certo grau de manutenção, gasolina com base na quilometragem que ela falou que roda, seguro obrigatório, licenciamento, todos esses pequenos custos aí, tá? O número, a moça não gostou muito de ficar sabendo, acho que ela ficou um pouco assustada, tá? Foi de 22 mil reais por ano.
Nossa, a pessoa não tem essa ideia, não.
Para um Honda Fit 2012, ou seja, um carro de 3 anos de uso, um carro pequeno, não é um carro enorme, não é um carro luxuosíssimo, tá? Então, assim, se você sabe que o seu carro custa 22 mil reais por ano e você tem como arcar com esses custos, se isso cabe no seu orçamento, se isso faz sentido na sua vida, porque você não pode abrir mão do carro, ou porque é uma coisa que você adora dirigir, etc., e uma parte, grande parte do seu trabalho é para isso, excelente. Agora, se você não sabe o quanto gasta com o carro, e o pior, se isso não cabe no seu orçamento, porque a gente está comentando aqui queda nas vendas de automóvel, né? Está caindo por quê? Porque o pessoal está começando a enxergar que não cabe, né? O que antes se achava que cabia, agora o pessoal está começando a enxergar que não cabe. Essa consciência, né, é fundamental ter, né? A gente está num momento da economia ruim, ajustes precisam ser feitos. E um dos ajustes que a gente recomenda lá é o ajuste do carro. Você tem um carro menor, um carro mais barato, né? Um carro ou abrir mão do segundo veículo no domicílio. Muitas vezes se tem dois automóveis no domicílio e dá para, com um pouquinho de jogo de cintura, né?
Um atender mais,
né? A segunda pessoa pega uma carona, vai junto, faz um rodízio,
de vez em quando usa táxi,
de vez em quando usa táxi. Imagina esses 22 mil reais, quantos táxis daria para tomar?
Com muito mais tranquilidade, né?
Exatamente.
Às vezes, por exemplo, na conta, não sei se você colocou, mas tem estacionamento, tem aquele arranhão que alguém dá no seu carro, às vezes uma batida.
Tem a manutenção trivial, a batida não está na conta, não colocamos uso da franquia, não. Podia ser pior, tá vendo? O Gustavo está lembrando de coisas que
vamos parar por aí, que eu estou com medo, ela está pagando em 100 mil por mês, não tá nem por ano, e não está nem sabendo. Ou seja, que a gente... A gente está querendo apavorar você que está nos ouvindo? Não, definitivamente não. Mas a gente está querendo alertar pelo seguinte. Nesse momento que a gente vive, e que não vai ser 2015 não, tá? Começou um pouquinho atrás, 2014, 2015, 2016, 2017. É preciso você ser o senhor da administração da sua casa, da administração da sua família. Gerenciar isso, porque quando você tem a noção de quanto que um veículo te sai ao ano, você pode administrar e fazer a relação custo-benefício. Agora, eu fico pensando, já que a gente tem essa previsão que você colocou aí pra gente, isso a gente está analisando nesse mercado automobilístico. Mas me chamou a atenção o que um amigo meu me disse. Ele estava querendo comprar um apartamento e aí ele já tinha dado até um lance e aí a corretora avisou para ele, olha, a construtora não quer, não vai mais vender. Recuou. Os apartamentos que faltavam ser vendidos não vão mais vender. Aí eu falei com esse meu amigo, que estranho. Não é um caso pontual. Ela fez isso num prédio. O que será que, neste momento, levou a construtora a recuar? O que a economia pode nos clarear disso?
Não, eu não sei exatamente qual é o caso, Selma, mas pode ser que tenha sido um lançamento previsto. O que está me parecendo, a hipótese mais provável é que seja um pré-lançamento que o corretor estava trabalhando e que a corretora, desculpa, a incorporadora, a construtora, recuou de fazer o lançamento. Justamente porque é óbvio que quando você lança...
Faltavam poucas unidades para serem vendidas. Ela recuou dessas poucas unidades que faltavam.
Mas o lançamento já havia sido feito? Porque, às vezes, no pré-lançamento, eles já conseguem fazer uma que chama de pré-venda.
Mas já, né? Tem gente morando no prédio.
Já tem gente morando no prédio?
Tem gente...
Será que é esperando o momento, por exemplo, já que os preços...
É um prédio pronto, né?
É porque está na hora de pechinchar, né? Falam muito isso. Então,
A construtora, geralmente, ela não tem muito incentivo para esperar, não.
Eu achei
não.
Tão estranho.
Já fez
um
investimento ali, né?
Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, o que essa construtora está vendo que eu não estou vendo?
Você pode pegar mais dados aí com esse seu amigo, pode explorar os imóveis aí no programa que
vem. Você ouviu o caso, Pedro? Você lembra de mais um detalhe que seja importante a gente falar?
Não. É um prédio, me parece que já tem moradores, mas as unidades que restam, né, o preço vinha caindo. Não sei se talvez não vamos vender agora para esperar um reaquecimento e a gente não perder tanto valor na venda.
Aí você não tira de venda, né? Você mantém em venda, só não mexe no preço.
Eu achei muito estranho.
Ô Fred, mas assim, a economia ela se adapta e a gente também se adapta. A gente está falando muito nessa questão de queda de venda de veículos novos, as concessionárias e tudo mais. E eu fico pensando, quem não tem dinheiro para comprar um carro novo, vai então agora talvez apelar para aquele usado, que é mais barato. Será que as vendas então de usados, elas não podem representar um aquecimento nesse setor e equilibrar um pouco as coisas para o setor automobilístico não ficar assim tão em defasagem?
Sim, não, realmente tem um efeito compensação, sim, Pedro. Seu ponto é válido. Os usados não estão sofrendo tanto quanto os novos, tá? E, de fato, o custo de manutenção, não só o custo de aquisição de um usado é menor, mas o custo de manutenção de um usado também é menor. Porque, como eu falei, o principal custo é a depreciação do veículo, é os juros que você paga no financiamento, é o custo do dinheiro, né, que você deixa de aplicar para poder empatar, né, no automóvel. E quanto menor o valor do automóvel, menores são esses custos. Menor é o seguro, que também é 4% do valor do imóvel. Menor é o IPVA, que é um percentual do valor do automóvel. Então, vai haver essa compensação, sim. Isso aí, e é bom que haja. É bom que, como você falou, que a gente, como a Selma falou, assuma, né, que somos donos do nosso orçamento e façamos ajustes. A economia, ela vai e vem, ela cresce e decresce, né? Sua renda, seu salário, ele aumenta mais um ano, menos no outro, né? Eventualmente, para alguns, infelizmente, até perdem um emprego. Então, por isso é importante a gente fazer ajustes, tá? Se você vive no mundo de hoje achando que está vivendo no mundo de 2 anos atrás, sem querer fazer ajustes, olha, me desculpe, mas a probabilidade de você ter que lidar com esses feirões de renegociação de dívida, nome sujo e restrições, etc., daqui a muito pouco tempo é enorme, porque não dá. O mundo mudou e a gente precisa se ajustar. Então, que seja, né? Não posso abrir mão do carro. Tá? Então vamos pegar um modelo talvez um pouco mais barato, né? Se não couber no seu orçamento. Se coube no seu orçamento, se você sabe quanto gasta e é prioridade para você,
está no controle,
ótimo,
ok.
Ótimo, vamos andar de Ferrari, de Lamborghini, o que a pessoa quiser e o que ela puder pagar. O que eu fico, às vezes, preocupado é que tem muita gente que não dá conta de pagar, não sabe o quanto custa, né? Tem umas propagandas, você paga X por mês e pronto. A pessoa olha para aquela prestação na televisão e acha que o custo do automóvel
é aquilo.
Simplesmente aquela prestação. Gente, aquilo ali é a ponta do iceberg.
Às vezes você gasta até mais com gasolina por mês do que com a prestação, né?
Olha o preço da gasolina, né? Isso aí não precisa nem discutir.
E se for para o álcool, também não está muito bom, não. Pois bem, minha gente, então... Mais uma vez dizendo, a nossa intenção aqui é educar o bolso, é tornar você ouvinte, o senhor aí, da sua administração em casa, da sua família. Então, não é falar pessimismo, não. Ao contrário, a gente é realista aqui e fornece para vocês as ferramentas aí para vocês se manterem numa vida tranquila como a gente tem que ter. A gente nasceu para ser feliz, viu? Para ser feliz. Mas o nosso tempo está esgotado. Eu agradeço muito ao Frederico Torres. E você que quiser saber um pouquinho mais, continue mandando mensagem para a gente, ligando para a gente, ou consulte lá no blog educandoseubolso.blog.br. Muito obrigada, viu, Frederico?
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. Até semana que vem.
Até semana que vem.